Querido, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. E nós vamos ler um texto bem conhecido de todos. É uma história contada por Jesus logo depois que ele terminou de proferir o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Algumas pessoas entendem que o Sermão do Monte, ele é só no capítulo 5, mas ele vai até o capítulo 7. E ele fecha o Sermão do Monte contando essa história. Verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os montes e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Lá pelos anos 70, passou um filme, que eu lembro muito bem desse filme, chamado Inferno na Torre. Alguém é dessa época que assistiu esse filme? Não levanta a mão com medo de dizer de que época é, né? Mas é um filme muito bom e você pode encontrar, acho que aí pelo YouTube.
O negócio está esquisito.
E é a história de um homem que deixou um encarregado, um engenheiro, um empreiteiro, para construir um belo edifício, sua obra mais importante. E ele viaja, né, e deixa nas mãos daquele homem e diz que para usar todos os recursos possíveis, que ele queria uma obra perfeita. Seria um grande edifício de escritórios luxuosos. E o empreiteiro fez uma obra bonita, mas ele tentou economizar numa parte importante da obra, que foram as instalações elétricas. E ele, em vez de usar os cabos especificados, ele diminuiu a espessura dos cabos. E em diminuindo a espessura dos cabos, quando toda a corrente foi ligada, quando no dia da inauguração foi aquela festa muito grande, todo o prédio estava aceso e superaqueceu, pegou fogo e destruiu todo o prédio. Por isso o nome é Inferno na Torre. E se eu falo a memória, o rapaz lá, o que economizou nas instalações elétricas, ele morreu queimado ou ele se matou lá dentro. Tá, o desespero de ter percebido que ele tinha feito uma coisa absurda. Essa história de Jesus é uma história de construção. Por isso eu quero usar essa história para falar sobre fundamentos. É uma história de dois homens que construíram cada uma casa, mas os dois tiveram concepções diferentes. É possível que um deles tentou trabalhar o aspecto estético, a aparência, a beleza, mas escolheu um terreno frágil, um terreno que não suportaria as cargas que aquela casa iria impor sobre o terreno. O outro, que também construiu uma casa, ele talvez não tenha investido tanto na beleza, na estética, mas ele procurou colocar a casa num terreno que era capaz de suportar todo o peso que ela colocaria sobre o terreno. E sobre aquelas duas casas vieram as intempéries, vieram as forças do vento, chuva, e sacudiu ambas. Aquela que estava posta sobre um terreno firme, ela suportou, permaneceu de pé. Mas aquela que foi construída sobre a areia, sobre um terreno frágil, ela não suportou as pressões e ruiu. Essa é a história que Jesus conta depois de ter falado coisas belíssimas sobre o Sermão da Montanha. E ele traz essa ideia que, para mim, é especial. Lembrando aqui a minha época de engenheiro, né? Falar sobre os fundamentos, ou seja, é aquilo que, se afetado, compromete toda a construção. Toda a construção. Por isso que Jesus conta essa historinha, para poder trazer à tona esse pensar sobre o que é mais importante na edificação da minha e da sua vida. Porque nós somos casa espiritual. É como o livro de Hebreus diz: nós somos casa espiritual. Uma casa que está sendo edificada e que precisa resistir a todas as pressões da vida. Se você já percebeu, eu acredito que sim, todos nós somos sacudidos de alguma forma. Outros de muitas formas. O problema é que na edificação da nossa casa, a casa espiritual, uma boa parte das pessoas, elas também querem investir na estética. Também querem investir naquilo que é aparente, que é visível, na sua performance. Porque é muito fácil nós estarmos numa reunião e nós fazermos de conta que somos, encenarmos que estamos na adoração, fazer um gesto que possa ser percebido por outro de que você está conectado com Deus. É fácil, especialmente quando na evolução dos cultos foram inseridos as danças, os movimentos. Então, isso aí tudo pode indicar para alguém que aquela pessoa está conectada, quando pode ser apenas estética. Quando pode ser apenas aparência. Também pode ser aparência quando supostamente procuramos mostrar a ação de um dom espiritual na vida. Porque também é fácil você dissimular. E eu me lembro, muitos anos atrás, que nós trouxemos um pregador, inclusive foi isso lá na época da Camboa, ele era chileno, se não me engano, e em determinado momento do culto, ele começou a ensinar as pessoas a falar em línguas. Como se ensina a falar inglês, né? Como se ensina a falar qualquer outra língua, né? Aí eu puxei ele assim e disse: não faz isso não, pelo amor de Deus, não é assim. Ou o Espírito Santo faz alguma coisa, ou qualquer coisa que você faça por si só é nada. Faz parte da estética espiritual. Faz parte do querer mostrar que é sem ser. Assim como o levantar, o cair, o sorrir, nós já passamos por todos esses movimentos, que eles podem ser, eu não digo que são na sua totalidade, mas pode ser apenas uma grande demonstração estética da fé, para mostrar que nós somos espirituais. E nós esquecemos que Deus olha por dentro, né? E não a aparência. Infelizmente, a igreja dos nossos dias, ela aposta nessa estética, neste cenário. Por isso que o cenário das igrejas hoje são muito importantes, porque ele atrai pessoas. Por isso que a forma de se comunicar com as pessoas também são muito importantes, porque elas atraem pessoas. Mas nem sempre isto contribui para uma real experiência com Deus. Porque as pessoas, elas são atraídas, movidas por todo o cenário, né? Por todo o ethos, usando uma palavra assim mais sofisticada, e as pessoas se encantam com isso, mas elas não têm uma experiência verdadeira por dentro. Elas não se colocam sobre um terreno seguro, não edificam a sua vida, a sua casa espiritual, a ponto de ela enfrentar as pressões da vida, as dores da vida, as tristezas, as decepções, as falhas. Aquele homem lá do filme, o que que ele visava? Lucro. Se eu diminuo o investimento nessa área aqui, que é muito importante, eu posso economizar e ter um pouco mais de ganho. Infelizmente, as nossas construções são assim, né? É só você olhar o nosso asfalto da cidade, né? Nosso asfalto é remendado num dia, no outro dia o buraco já está feito, porque todas as especificações técnicas são burladas. E nós fazemos isso com a vida espiritual. Isso é terrível. Enquanto a construção em si, ela te dá um prejuízo de uma ordem, a vida espiritual te dá um prejuízo eterno. E esse não tem como ser revertido. Aquele homem queria a beleza do prédio. Ele queria os aplausos da construção. E ele menos esperava, um curto-circuito acabou com tudo. Quando menos espera, a vida cristã que parecia que ia muito bem, um dia ele é apanhado de uma dor, ele é apanhado de uma adversidade, ele é apanhado de uma tragédia, ele é apanhado de uma decepção, e tudo rui, tudo acaba. E eu assisti um filmezinho desses, bem americano na TV esses dias, e a história de uma garota, é interessante o filme, de uma garotinha que contrai uma doença incurável, e os pais são crentes, e a mãe teve um conflito muito grande, porque ela buscava Deus e orava, e a menina só piorava, e aos médicos, o médico diz: olha, não tem cura, tudo é paliativo, não tem cura. E ela se desesperava e diz: eu não quero mais ir para essa igreja, até porque os irmãos da igreja começavam a dizer para ela que ela não tinha fé, e que alguma coisa tinha errado na vida, e por isso estava acontecendo isso. Ela falou: eu não quero mais isso, por causa da tragédia que se abateu sobre a vida. E é muito fácil, quem não está vivendo a dor, fazer qualquer crítica. Agora, quem está sentindo na pele, ele é capaz de duvidar. E duvidar de Deus. Ele é capaz de duvidar de Deus. A vida cristã, querido, ela deve ser construída de forma sólida. Porque você vai ser sacudido. Alguns já estão sendo sacudidos, né? E alguns ruem. Quantas pessoas nós já conhecemos que começaram muito bem a caminhada com Cristo, e parecia que ia explodir, em um determinado dia tudo acaba, por causa de uma porta que se abriu, de uma possibilidade, de um relacionamento, ou de uma dor, acabou tudo, porque não tinha fundamento, era baseado numa experiência, era baseado num culto, era baseado numa reunião de oração, era baseado num pastor, em alguém que estava lá e de alguma forma fez uma suposta unção, e ele experimentou aquilo e se baseou nessa fé. Nós já fizemos muitos encontros que nós chamávamos de encontro com Deus. Muitos. E tinha muita gente. E eu vi muitas pessoas saindo de lá assim, impactados. E dizendo assim, e um deles eu lembro muito bem, o céu é o limite. Minha vida cristã agora estourou. Na verdade, estourou que acabou. Porque era baseada numa experiência. Não tinha fundamentos. Não tinha fundamentos. E esse é um problema que a igreja evangélica vive. Vive. Mais uma vez, a vida cristã vai ser pressionada. Nós somos uma casa que vamos sofrer pressões. Todo tipo de construção, um prédio desse que está em pé, ele está suportando a força do vento. Todo dia batendo nele. Que você não percebe, mas ele balança. Tem que ter uma certa movimentação. Se ele não suportar, rui. E assim é a nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser como o cedro do Líbano, que ele, a força do vento dobra ele até no chão, mas ele não quebra. Mas o que nós percebemos é que se as coisas não saem do jeito que nós planejamos, pensamos, então nós dizemos, então não vale a pena essa caminhada de fé, não vale a pena. E quando Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e pratica, é o homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra a casa. Essas aqui foram as pressões dessa casa. Quais são as pressões desta casa? Quais são as pressões que você já sofreu, ou está sofrendo, ou virá a sofrer? Você pode enumerar algumas delas aí no coração, na mente. Que tipo de pressão você está vivendo hoje? Uma delas que é comum a todos, quem é honesto diz, eu já duvidei. Quantos já duvidaram aqui? Poxa, tem uma opção de gente cheia de fé aqui. Eu já duvidei, foi muito. E quer saber? De vez em quando duvido. Mas eu volto para a fé novamente. Porque quem experimenta a vida na sua realidade, que não é bonitinha, não é arrumadinha, não é toda certinha, tudo está dando certo, então ele sabe que tem momento que ele diz, Deus, cadê tu? Onde tu estás? Onde tu estás? Aquela moça do filme viveu exatamente isso. Mas é interessante que a menininha que estava doente tinha muita fé. E ela se encontra com uma outra criança que também tinha um problema incurável, um câncer. E ela fala de Deus, ele fala do céu, fala de Jesus que estaria presente com ela e dá uma correntinha para ela, para a menina colocar no pescoço. Mas o pai dessa menina era um cético e que ficou chateado porque a menina tinha falado isso para a filha dele e foi falar com a mãe dizendo, sua filha não podia ter feito isso, eu não acredito nessas coisas, minha filha está sofrendo, eu não acredito nisso, não permita que ela faça. E sabe o que acontece no filme? A menina que tinha fé, não é porque tinha fé, mas é só ilustrando por causa do filme, ela ficou curada. E a outra, que o pai não tinha fé, e não era porque o pai não tinha fé, morreu. Não é porque ele não tinha fé. Porque tem gente que tem fé e não vê milagre, certo ou errado?
Certo.
E tem gente que não tem fé e vê milagre, certo ou errado?
Certo.
Aí diz, como é que você explica? Não se explica, a vida é assim. Não tem explicação. Mas quando a mãe está dando testemunho na igreja, olha como a igreja é. É por isso que eu digo que crente na gente. Aí ela vai para a igreja dela, dá o testemunho da cura da filha dela, e a igreja, isso é mentira, essa mulher está querendo aparecer, ela está buscando aplausos e tal, e ela fica sem graça, porque ela estava dentro da igreja dela, com a filha curada ali. E quem se levanta para falar a favor dela? O pai da menina que morreu. Ou seja, houve milagre ou não houve? No pai. Na criança também houve, porque ela foi para o pai. E o pai se levanta e diz, é verdade. E conta o testemunho dele e como a filha dele passou esse momento. Então todos nós sofremos pressões, gente. A vida é assim. Dúvidas. João Batista era o cara que não deveria ter motivo para duvidar, mas duvidou de Jesus. Será que é ele? Será que é ele? E ele batizou Jesus. Será que é ele? Aí Jesus, quando os discípulos de João Batista vão perguntar a ele, olha, és tu mesmo aquele que havia de vir? Vai dizer para João Batista. João Batista estava preso. Preso, sentindo-se abandonado por Deus e por esse Jesus que ele acreditava ser o Messias, mas como não fez nada por ele, então, em não fazendo nada por ele, é possível que ele não seja o Messias. Então manda perguntar se ele é. Jesus diz, olha, diz para João Batista que os cegos aqui estão vendo, que os coxos estão normais, os paralíticos estão andando e que aos pobres estão sendo anunciado o reino de Deus. E bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam de mim. O que significa isso? Bem-aventurado aqueles que, em eu não fazendo milagre, ainda assim não se escandalizam de mim. Isso é lindo, para mim é. Manter-se em fé sem ver o que você quer. Esse é o principal milagre. Bem-aventurados que não se escandalizam. Se formos fazer uma estatística dentro da igreja evangélica, o tanto de gente escandalizada com Jesus é muita gente. É muita gente. Por que que as pessoas aderem ao discurso da prosperidade, ao discurso da autoajuda? Porque aquilo ali é fácil, mantém você encantado numa coisa que não vai chegar para todos, vai chegar para um, para dois, e para a maioria não. Mas ele é mantido numa roda ali, que ele não consegue sair. Mas o dia que sai, ele detona com a vida cristã. Dúvida é uma das pressões que sacodem a vida de qualquer um. E é possível que você já tenha sido sacudido com isso. Uma mãe entre nós aqui perdeu o seu filho recente, cheia de fé, cheia de esperança. Deus não foi bom com eles, né? Foi. É porque nós entendemos que Deus, porque é bom e porque é todo poderoso, se ele é todo poderoso, ele tem que fazer milagre. Então, se ele não faz milagre, então ele não é todo poderoso. Mas se ele é bom e não faz milagre, então é possível que ele não seja bom, né? Isso era o dilema do Epicuro. Deus, se é bom e é todo poderoso, ele não pode deixar a civilização sofrer. Ele tem que intervir. Mas não é verdade. Dúvidas é uma das coisas que sacode a fé cristã. E nós temos que passar por isso. Tomé, eu só acredito se eu tocar nas mãos. A igreja é mais Tomé do que pensa ser. Eu só acredito se ver, só acredito se sentir. É por isso que as pessoas usam. Por que você acha que as pessoas usam uma toalhinha? Porque as pessoas querem tocar em algo. Por que que usa um tijolinho? Porque as pessoas querem tocar em algo. Por que que usa uma vassoura para varrer a casa e botar os espíritos para fora? Porque as pessoas querem tocar em algo. Elas não têm fé sem tocar em alguma coisa. E a maioria das pessoas prefere isso. E não apenas crer. Aí Jesus diz, está aqui Tomé, toca aqui, ó, toca. Aí Tomé toca, aí, ah Senhor e meu, Deus meu, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Querido, se você não viu, continue crendo, porque você será chamado bem-aventurado. Amém? Uma outra pressão que nós sofremos, desânimo. Quantos já experimentaram o desânimo? Deixa eu ver as mãos verdadeiras. Aumentou um pouquinho, aumentou. Quando eu fizer a última pergunta, todo mundo levanta a mão. Né? Desânimo. Olha, esse negócio demora demais. A gente espera que as coisas aconteçam logo. Nós queremos ver um resultado imediato. Aí ele vai desanimando, desanimando. É um abatimento da alma. Não é um abatimento físico, é um abatimento da alma. É aquilo que o salmista disse: alma, alma, por que estás abatida? Por que você se sente pressionada? Por que que você está sem forças? Querido, você manter a caminhada com Cristo todos os dias, o dia todo, mantendo-se em fé, olhando o mundo como está, o número de injustiças, de pessoas com fome, de mentirosos, de falsos profetas, e de um monte de igrejas malucas. E você diz assim, isso é cristianismo? Estou fora. Estou fora. É isso aí? É isso que esse pessoal prega? Eu não quero saber disso não, eu vou viver minha vida e vou tocar minha vida para frente. Se você olha só para isso, se você olha só para os problemas, posso fazer uma confissão, vocês não vão embora correndo? Eu muitas vezes já disse, rapaz, esse negócio é muito chato. Esse povo tem gente muito difícil. Lidar com igreja não é fácil. Deixa eu lidar só com a minha vida, eu vou continuar crente. Mas eu quero lidar só com a minha vida. O problema é que eu não fui chamado para lidar só com a minha vida. Esse é que é o problema. Mas que tem hora que dá vontade de dizer assim, estou fora. Tem dia que eu não quero ir para a igreja, gente. Não quero ir para a igreja, não aguento mais aquele negócio. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Jesus está voltando. Paulo já dizia isso, né? Nós estamos dizendo aqui. Jesus está voltando. Vamos continuar, vamos continuar. Desânimo. Mas o desânimo não vai jogar você no chão. Eu experimento, você experimenta, se somos seres humanos e se somos verdadeiros conosco, nós podemos dizer, tem momento que eu tenho desânimo e eu preciso me levantar. Amém, gente? Está desanimado aí? Levanta, continua, que Deus é contigo, o Senhor é contigo. Nós temos um irmão muito querido que a maioria de vocês não conhece, que está morrendo literalmente agora, nesses dias. O médico deu 3 dias para ele. Seu Hamilton. Algumas pessoas conheceram ele, homem de uma voz belíssima. Ele esteve conosco aqui muito tempo. Ele mora em São Paulo agora. Um câncer corroeu ele. E agora ele está numa cama e a filha dele, só o médico, deu 3 dias para ele. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo: olha, obrigado por tudo que você fez conosco, tudo que investiu aqui, tudo que deu. Nós não esquecemos, e Deus muito menos. Fique em paz. Mas não é fácil. Um homem de Deus passando essas dores. O que você pode imaginar que passa na cabeça dele? Porque ele está consciente, a filha dele. Eu botei a mensagem para ele ouvir. O que passa na cabeça? A gente com menos dores ou com menores dores, coisas até que poderiam ser chamadas de insignificantes, tem pessoas que desesperam, desânimo, uma outra pressão, incoerências divinas. O que eu chamo de incoerências divinas? É Deus fazer para um e não fazer para outro, não é isso? Parece, por isso que é supostas incoerências, parece que ele é bom para um e não é bom para outros. Parece que a vida de uns assim vem toda arrumadinha, bonitinha, lindo, e outros é toda bagunçada. E você olha e diz: mas Deus, eu até sou melhor do que ele ou ela, e eu estou passando isso tudo. Pois é desse jeito. São supostas incoerências divinas. Deus ouve a oração de um, mas não ouve a oração de outro. Acontece isso ou não acontece? Bastante. Como se explica isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Toda vez que você quer explicar o inexplicável, aí você entra na rota do desânimo, na rota da falta de fé e etc. Sabe, a falta de fé, lembrando aqui de um homem que para mim é uma inspiração da Bíblia, quando ele leva o filho dele para ser curado, e os discípulos não expulsam o demônio, mas levam para Jesus, e Jesus disse: poxa, essa geração não tem fé. E aqui Jesus diz: olha, você crê? Pergunta para ele. E o homem desanimado, 12 anos, o menino doente daquele jeito, sabe o que ele diz? Ajuda-me na minha incredulidade. Eu gosto disso, porque eu também oro assim: ajuda-me na minha incredulidade. Mas pastor incrédulo, tem pastor incrédulo, eu sou um deles em alguns momentos. Ajuda-me na minha incredulidade. Aí sabe o que Deus faz? Levanta. E eu continuo crendo. É um momento, ajuda-me na minha incredulidade. E eu, o Jesus é fantástico, sabe? Porque eu, você, já dizíamos para o paizinho lá, diz assim: ah, você não tem nem fé, então acabou. Como tem pastores que dizem: ah, você não tem fé, por isso que você não é curado. Não, ele é mentiroso, não funciona assim. Deus não usa a nossa fé, ele não precisa disso. Deus, se ele quiser, ele faz com fé ou sem fé. Aí Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E aquele garoto fica curado. Incredulidade, desânimo, incoerências divinas. Quando você olhar para a vida do outro, não pense que Deus esqueceu de você. Deus é bom e Deus é todo poderoso o tempo todo. Amém? Uma outra pressão importante, que são as angústias. Quem já sofreu angústia aqui? Os consultórios dos psicólogos, e graças a Deus por eles e elas, estão cheios de pessoas angustiadas. Sabe o que é uma angústia? É um aperto. E você não tem explicação, mas ele aperta dentro de você. Ele aperta. fica sem ar. Fica sem ar. Parente da Covid, né? Fica lá você tentando respirar e não consegue. Angústia. Jesus passou por isso. Angústia da alma. Pai, passa de mim esse cálice. Ele sua sangue. Mas se não for possível, faz a tua vontade. Nem sempre Deus vai fazer o milagre que você quer. Eu digo que Deus nem sempre faz milagre, apesar de poder fazer qualquer um, mas nem sempre faz. Para que você não construa o seu Deus e diga: o meu Deus agora vai fazer o milagre que eu quero. Não, Deus não precisa de você para Ele ser Deus. Ele não precisa dessa demonstração de fazer o milagre para Ele ser Deus. Ele é, pode fazer ou não. Amém, queridos? Porque quando eu penso assim, eu continuo em pé, andando em direção ao alvo da minha vida. Mas quando eu acredito num Deus que não faz o que eu quero, então eu construo um Deus para mim. Esse foi o princípio lá do bezerro de ouro. Ah, Moisés morreu, não tem mais quem nos guie, vamos fazer um Deus para nós. E tem gente que faz um Deus para si, é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é o padre, é o papa, é sei lá quem for. Constrói um Deus para si. Angústia, angústia. Decepções. Quantos já tiveram decepções aqui? Ó? Quem não teve não está vivo, morreu. Ou terá. Deixa eu te dar um dado aqui importante, e que eu já vivi na pele. Cuidado com quem bajula você. Cuidado, aquele que você é muito lindo, você é muito bom, você é maravilhoso. Sai de perto, que é problemático. É verdade. Provérbio diz: aquele que bajula está armando uma armadilha, uma para você. Ele é invejoso, ele quer o que você tem, ele quer as qualidades que você tem, e na primeira oportunidade ele creu. E eu já vivi tudo isso. Cuidado. A decepção, ela acontece, sabe por quê? Quando você tem muita expectativa. Você cria expectativas maravilhosas sobre uma pessoa, uma igreja, um trabalho, um chefe, um amigo, e expectativas altíssimas, e as pessoas necessariamente não são obrigadas a suprir a sua expectativa. Isso acontece dentro de casa, marido e mulher. Marido e mulher. Eu conheci um casal, não é de São Luís, é de outro estado, para você não ficar pensando quem será, quem será, porque crente gosta de saber a desgraça dos outros. Sabe por quê? Graças a Deus, porque a desgraça dele é maior do que a minha. É só para isso. Então, ela tinha uma expectativa de casar com um fulano. E aquele fulano na igreja era o homem abençoado, o homem que orava e as coisas aconteciam. E ela tinha expectativa de que em casando com ele, ele seria um homem de oração, de fazer jejum juntos e tal, aquele negócio assim bem do reteté. Então ela esperava isso. E eles casam, e o cara não era nada disso, ele era performático. Ele era da linha da estética, do culto ele era tudo aquilo, mas em casa não. A decepção foi grande. O que aconteceu? Separa. As expectativas, elas criam essa imagem de algo que vai acontecer e que pode não acontecer, e você se decepciona. Pedro, Jesus é o líder, Jesus é o nosso líder político, Jesus vai nos libertar de Roma. Jesus, ele vai implantar um reino para nós. Aí Jesus é preso, vai ser crucificado, e Pedro diz: não conheço ele, não conheço, não conheço esse cara não. Eu tinha uma expectativa diferente, eu queria um cara brigão, eu queria um cara que tirasse a espada e saísse para a luta, que enfrentasse Roma. Não, não quero, não quero não. Nega Jesus. Expectativas erradas. Tudo são pressões que nós sofremos todos os dias, e elas sacodem o quê? O edifício que é você mesmo. O edifício que é você mesmo. E eu duvido, duvido que alguém neste auditório, e quem está me ouvindo em casa, ou me ouvirá em outro momento, que tenha alguém que é imune a isso. Duvido. Todos nós estamos debaixo dessa pressão. E Jesus diz, para fechar, como é que a gente constrói esse fundamento? Nós vamos pregar outras vezes sobre esse mesmo tema. Como é que esse fundamento é construído? Aí Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Fundamento não é construído com teologia, fundamento não é construído com conhecimento, fundamento não é construído com qualquer conhecimento ou sabedoria que você adquira, qualquer um. Fundamento é construído com saber e praticar, saber e praticar, saber e praticar. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é esse homem que faz um fundamento seguro para sua casa. O cristão, quem se chama de cristão, que ouve o que Jesus ensinou e coloca na vida, no dia a dia, no trabalho, nas relações, por onde for, é esse que vai ser, que vai vencer as pressões. É esse que vai se manter em pé, o vento soprando de um lado e de outro, de um lado e de outro, tentando derrubar para frente e para trás. Mas ele se mantém em pé porque ele está firmado na rocha, que é Jesus, e ele aprendeu que as suas palavras não são apenas saber, porque isto é gnose, é saber e praticar, saber e praticar. É assim que constrói-se um fundamento. Não é saber teológico, não é saber teológico. Tem vários teólogos aí que são apenas conhecedores da teologia. Não é saber dos profetas e nem das cartas de Paulo, né? Saber todas as coisas não tem a ver com versículos de cor. Tem a ver com o que você faz com o que você sabe. Isso é construir fundamentos. E não construir fundamentos é o que Jesus diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica. Eu brinco que tem gente que tem o ministério da lagartixa na igreja. Você está pregando e ele está: é lindo, é lindo, batendo a cabeça. Mas ele sai daqui, não faz nada com o que ouviu. Não faz nada com o que ouviu. Então é melhor saber menos e praticar mais. Porque quanto mais você pratica, mais você vai querer saber, para que você pratique mais. Não é para acumular conhecimento. E que Deus abençoe cada um de vocês. E vocês sejam gente que estejam construindo um fundamento sólido. Amém? Deus abençoe.